A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra.
Alô, você que é amigo, é companheiro da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco, aquele programa que conta a vocês o que acontece no Movimento Espírita, que te conta as novidades, que te faz os convites para que você possa interagir dentro dessa sociedade adepta à doutrina dos Espíritos, está no ar. E você pode até estar estranhando que está no ar hoje apenas na voz de Cláudia, mas tem um motivo que eu vou contar para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Normalmente o nosso programa, ele divulga as instituições e divulga as ações que são praticadas por essas instituições, pelos conselhos espíritas, as atividades que são abertas para a sociedade, como é o caso de peças de teatro, cinema, para que vocês possam ficar sabendo e participar. Mas hoje nós queremos falar do motivo pelo qual nós fazemos esse tipo de ação. Primeiro que o programa Movimento Espírita em Foco está completando 22 anos. É muito tempo, né? Ele foi criado pela companheira Maria José Ferreira e com outros parceiros aqui da rádio que já passaram pelos microfones desse programa com um objetivo. Qual era o objetivo do programa Movimento Espírita em Foco? Justamente interagir e participar do Movimento Espírita. E nós estamos apenas 14 semanas de completar 54 anos da publicação da outorga da licença para que a Rádio Rio de Janeiro pudesse existir. E a Rádio Rio de Janeiro, ela existe a partir da criação da Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso, que seria a mantenedora, seria o órgão organizador dessa rádio. Porque a Rádio Rio de Janeiro foi um sonho de muitas pessoas personalizadas pelo João Pinto, que falava, que dizia que o movimento espírita, que a doutrina espírita precisava de um meio de comunicação de massa. Após a partida de João Pinto para o plano espiritual, companheiro seu que já vinha militando, trabalhando, fazendo programas espíritas ou espiritualistas em rádios que ofereciam espaços para tal, que é o nosso querido Geraldo de Aquino, assumiu para si a missão de concretizar esse sonho. E é lógico que Geraldo não iria conseguir realizar isso sozinho. Ele precisava que esse movimento espírita, já então vigente à época, que essas casas, algumas delas já bem organizadas à época, precisavam se unir para fazer esse sonho se tornar realidade. Todas as vezes que nós falamos na rádio, nós lembramos da figura de Geraldo de Aquino, mas para sermos justos, nós precisamos lembrar que junto a Geraldo, ao lado de Geraldo estava as casas espíritas, estavam as pessoas que faziam o chamado movimento espírita. E isso não era uma invenção daqueles espíritas naquela época de que era necessário que houvesse uma rádio ou um meio de comunicação, porque a doutrina dos espíritos já era divulgada por meio de periódicos, havia vários boletins informativos, vários jornais. A codificação já era, então, traduzida em várias línguas e disseminada pelo mundo afora, e as pessoas ficavam conhecendo a doutrina espírita quando recebiam um livro, quando compravam um livro, quando iam às casas e assistiam uma palestra, quando se engajavam num estudo, ou até mesmo como participante das casas na condição de tarefeiros. Mas, de novo, a doutrina dos espíritos é o Evangelho redivivo. E quem inicialmente deu ao mundo a notícia de que era necessário fazer uma comunicação de massa foi o nosso Mestre Jesus. Ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai a Boa Nova. Estava se formando ali, logo na primeira aparição, após a notícia da ressurreição de Jesus, estava se formando ali a grande comissão. Jesus estava criando, e Marcos retrata no versículo 16, 15, que Jesus ali estava criando uma comissão de pessoas para que essas pessoas pudessem pregar o evangelho. Se me amas, disse ele àqueles que ali estavam, e ficou retratado tanto por Marcos e logo depois, no penúltimo capítulo do livro Boa Nova, Humberto de Campos retrata novamente essa questão. Ele ali estava conversando com mais ou menos 500 pessoas. E ele, depois de falar, de deixar que aquelas pessoas fizessem as perguntas que tinham que fazer, que matassem a saudade da presença visual do mestre, ele vira para aquelas pessoas e diz: se me amas, ide e pregai. Ide significa movimento, significa ação. É sair da nossa zona de conforto e ir em direção ao próximo. A aparição de Jesus, aqueles 500 da Galileia, era só uma representação, porque todos aqueles que pregam fazem parte dessa divina comissão. Todos aqueles que conhecem o evangelho e se propõem a divulgá-lo fazem parte dessa divina comissão. Para que essa comissão possa continuar existindo e chegando cada vez mais a um número maior de pessoas. Por isso, Geraldo e todos aqueles companheiros perceberam a necessidade da criação de uma rádio. Por que uma rádio? Porque na época era um meio de comunicação de massa que se conhecia. Se você não saía de casa, se você não podia se movimentar pela cidade, se você não ia para aqui, para acolá, a doutrina ia chegar até você através desse meio de comunicação. Porque era comum que todas as famílias tivessem um rádio em casa. Vamos nos lembrar, e agora há pouco nosso companheiro estava aí falando sobre a missão de Saulo de Tarso, que saiu e foi pregar aos gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte daquele grupo de pessoas que estavam ali em Jerusalém e nos arredores em torno de Jesus. Saulo saiu para lugares distantes, para famílias distantes, era recebido por essas famílias, e na casa dessas famílias Saulo criava um espaço de estudo que ele chamava de igreja. E essas igrejas iam disseminando e trazendo cada vez mais pessoas ao conhecimento das boas novas de Jesus. Então era um meio de divulgar, era um meio de comunicar. A Casa do Caminho estava lá, criada por Pedro, pelos companheiros que estavam com ele, fazendo o trabalho prático das boas novas, fazendo o trabalho da caridade, acompanhando, aconselhando, acolhendo as pessoas que estavam recebendo as informações para compreender quem eram, de onde vieram, por que estavam sofrendo, como é que você consegue passar por dificuldades com fé, fé em Deus, fé em que você não está desamparado, fé em que você sempre terá ao seu lado um suporte. Então, essas igrejas criadas nessas casas por Paulo e seus companheiros faziam esse papel. Claro que a evolução ia começar a exigir a evolução social, ia começar a exigir uma outra forma melhor de comunicar. Porque o livro tem uma questão. É necessário você saber ler. E ler muito bem para conseguir interpretar, porque não é só ler o que está escrito. É interpretar o que significa aquilo que está escrito. E essa era uma dificuldade daquela sociedade de então, porque nem todas as pessoas tinham as condições de saber ler e escrever. Então, a informação era passada meio que de forma oral. Os evangelhos chegaram até nós porque eles foram transcritos nos papiros por aqueles homens que viviam, os escribas viviam para fazer isso, transcrever informações. Mas a maior forma de divulgação dos evangelhos era via oral. O próprio trabalho de Saulo, já então Paulo de Tarso, era oral. E ele oferecia sempre uma cópia de algum evangelho que ele houvesse conseguido para ficar naquele espaço sob a responsabilidade de alguém, para que essa cópia pudesse ser recopiada, pudesse ser passada, pudesse ser divulgada, mas a divulgação maior era oral. As pessoas que acompanhavam as pregações de Jesus Oralmente, elas faziam essa divulgação contando uns para os outros. Se Jesus se reunisse com 10 pessoas hoje, amanhã seriam 30 ou mais, porque uma iam contando para as outras, porque aquelas pessoas elas não sabiam ler nem escrever. Ler e escrever não era para o vulgo comum, não era para todos. Então, a comunicação oral era extremamente importante. Quando surge a ideia da rádio, se fosse nos anos 2000, lá se vai, não ia ser uma rádio. O Geraldo deve ter comprado uma ortoga, uma licença de TV, podem ter certeza. Mas, naquele momento, o maior meio de comunicação de massa era a rádio. E o sonho de João Pinto, concretizado por Geraldo de Aquino e seus companheiros, era de dar à doutrina espírita a possibilidade de se expandir, porque a voz, os ensinamentos, ele chegava a essas pessoas em espaços bastante longínquos. A rádio era no Rio de Janeiro, esteve em vários bairros diferentes, em vários espaços diferentes, antes desse daqui, da Ilha do Governador. E aí, qual era o papel principal da Rádio Rio de Janeiro? Qual era a maior missão da Rádio Rio de Janeiro? Divulgar o Evangelho de Jesus. Mostrar à humanidade Jesus como guia para a evolução espiritual do homem. Não apenas uma figura de adoração. Porque a figura de adoração era aquela figura em que você ia até lá, a igreja, né, como era a maioria das pessoas católicas, praticantes, faziam a sua adoração e iam embora para sua casa. Poucas eram as pessoas que levavam Jesus consigo. A proposta do Evangelho na visão da doutrina dos Espíritos é diferente. É de você conhecer Jesus, mas não é adorá-lo apenas. É compreendê-lo, é entendê-lo e praticar aquilo que ele espera no seu trabalho de mestre, de ensinamento da nossa evolução espiritual, para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir. É mostrar a diferença entre conhecer o Evangelho e viver o Evangelho no cotidiano. E a Rádio Rio de Janeiro tomou para si essa missão. Desde sempre a rádio já nasceu ligada à prática, porque nós costumamos brincar aqui de forma bem carinhosa e respeitosa que a rádio é filha da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. Muitas pessoas sabem o que é assistência. Assistência é uma casa, né, de atendimento social, que hoje em dia está focada aqui no espaço do Rio de Janeiro, aqui na Ilha do Governador, uma rua depois da rua onde fica a Rádio Rio de Janeiro. Mas a assistência, quando nasceu, ela não era assim. A assistência varava o interior do estado do Rio de Janeiro e ultrapassava a fronteira para o estado de Minas Gerais, fazendo um trabalho de assistência social extraordinário, vestindo e calçando quem estava descalço e nu, alimentando aquele que tinha fome e sede, acolhendo aquele que sofria, pensando feridas. A assistência deixava a cidade do Rio de Janeiro e também o estado carregando nas margaridas, como os companheiros que fundaram a assistência chamavam, aquelas rurais imensas, e duas vezes por ano, a cada 6 meses, acompanhava essas rurais, chamadas de margarida por eles, um caminhão carregado de víveres e de gêneros de necessidade para aqueles menos favorecidos. Era a prática do Evangelho. Era a missão silenciosa da comissão que se iniciou com os 500 na Galileia e se espalhava pelo mundo afora, dando exemplo de fraternidade. E a Rádio Rio de Janeiro, quando nasce, entende que todos somos chamados a fazer parte dessa caravana, desses primeiros 500 da Galileia. Que se multiplique, se multiplique, se multiplique, 5 mil, 500 mil, 50 mil, quantas pessoas forem envolvidas no movimento espírita e na prática do Evangelho. Então, a missão da Rádio Rio de Janeiro, ela foi e é cumprida ordinariamente baseado nesse projeto de Jesus. Se me amas, ou seja, se conheces os meus ensinamentos, ide e pregai. Somos todos chamados a essa pregação. E a rádio está fazendo isso há 54 anos. E é exemplo de tudo o que aconteceu pós-chegada do mestre entre nós. A rádio não faz isso sozinha. A rádio não nasceu sozinha. Foi necessário surgir uma comissão de mais de 1000 pessoas que se reuniram para tornar real o sonho de se comprar a Ortoga. A Ortoga 1400, ela já existia, já pertencia a uma rádio da cidade do Rio de Janeiro e estava à venda. Então, para adquirir, era necessário haver um projeto. E esse projeto nasceu com a Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso, que viria a ser a gestora da Rádio Rio de Janeiro. Nós falamos rádio, 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 mas a rádio é o veículo da missão da Fundação. Porque a missão da Fundação é divulgar, é propagar a doutrina dos Espíritos. E hoje, com muito orgulho, eu costumo dizer para as minhas amigas o seguinte: nós temos que nos orgulhar todos os dias e viver em tal época. Porque a época que nós vivemos é a época da comunicação global. A época em que se sabe de tudo, se fala sobre tudo, e que bom que nós estamos na Rádio Rio de Janeiro, que fala sobre o bem e para o bem. Porque essa voz da Rádio Rio de Janeiro, ela é ouvida no mundo todo hoje. Estamos no século da comunicação. E nesse século, qualquer pessoa em qualquer espaço do mundo pode ouvir a Rádio Rio de Janeiro cumprindo a sua missão. E cada vez que chegam pessoas aqui, eu falei para vocês que o programa Movimento Espírita em Foco tem 22 anos, porque quando eu cheguei aqui há 19 anos, o programa já existia. Ele foi pensado e criado pela Maria José, acompanhada de outras pessoas, para fazer divulgação e marketing da rádio e do Movimento Espírita. Por isso que esse é o nome do programa. Movimento Espírita em Foco. Nosso foco é divulgar o que acontece no Movimento Espírita e divulgar a Casa Espírita junto com o trabalho de evangelização que é feito através dos programas espíritas doutrinários que são realizados, como que acabou de sair do ar agora há pouco. Esses programadores, essas pessoas que fazem a programação da rádio acontecer, elas também serão convidadas para participar dentro dessas 14 semanas que faltam para chegar ao dia 30 de outubro e poder dizer para você que todos nós primeiro conhecemos a rádio de fora como ouvinte, como eu conhecia de alguns anos. E depois nós tivemos a honra e a possibilidade de conhecer a rádio por dentro quando nós fomos acolhidos por aqueles que estavam aqui como convidados para ocupar o microfone. Cada um de nós chegou aqui por um caminho diferenciado, por um motivo diferenciado. Mas alguns de nós que estamos aqui até hoje tiveram o prazer e a alegria de ser recepcionado por uma pessoa que lutou pela rádio e continua lutando do plano espiritual. Nós temos certeza que Gerson continua lutando pela rádio para que nós pudéssemos fazer parte desse processo. Que nos acolheu, que nos convenceu, que falou, não tem problema, você vai aprender fazendo, vem, vamos experimentar, vamos testar. E aqui estamos nós até hoje. A rádio está no processo de acompanhar o Movimento Espírita, porque nós não somos uma unidade à parte, pelo contrário, nós somos um elo integrante desse movimento. Por isso que nós hoje estamos iniciando o programa falando com vocês, ouvintes, que são a razão da existência da Rádio Rio de Janeiro, e conversando com vocês, entidades, ou seja, casas espíritas, participantes desse chamado Movimento Espírita da cidade e, por que não, do estado do Rio de Janeiro. Sem vocês, não existiria a rádio. Em 30 de outubro, quando nós completarmos os 50 anos, nós vamos completar celebrando a honra que é para nós adentrar a residência de todos vocês, todos os dias. E hoje, além de ser todos os dias, são 24 horas, ou seja, a rádio não para, não cala a sua voz, nunca. E tudo isso só foi possível por causa de vocês. E de pregar e pedir Jesus, venha para nós, para que nós possamos concretizar o sonho de ter uma rádio para os espíritas, disse o nosso querido Geraldo de Aquino, e muita gente levantou a mão e disse, eu estou aqui. Porque foi uma comissão que levantou o recurso necessário para que se pudesse comprar a Ortoga da 1400. Foi a comissão quem criou a Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso, que algumas pessoas assumiram diante do governo, porque toda concessão de comunicação é junto ao governo, e essas pessoas assumiram diante do governo a responsabilidade de colocar o seu nome como responsável por uma rádio que iria falar de doutrina espírita. Tudo isso foi realizado com a participação de muitos, muitos corações que queriam ver o Evangelho de Jesus divulgado em toda parte, que faziam parte dessa comissão que se iniciou com os 500 da Galileia e que vem se multiplicando por esses 2 milênios com as organizações que se dedicam a divulgar o Evangelho. Então é importante demais para nós que nessa organização, para comemorar os 54 anos, que você faça parte. Por isso que a gente vai trazer aqui alguns programadores, pessoas que já ocuparam ou que ocupam hoje os microfones da 1400, nessa missão dessa caravana da qual vocês e nós fazem parte, porque nós queremos guardar os ensinamentos por amor a Jesus. Nesse processo, nós estamos estendendo a vocês um convite que eu vou explicar já já para vocês, depois do nosso intervalo, como é que vai ser feito esse convite e por que nós estamos contando com vocês para isso, para que a gente possa comemorar com você, porque você também faz a Rádio Rio de Janeiro acontecer. Então, antes de entrarmos no nosso intervalo, vai aí o nosso abraço para a Elizabeth, lá do Recreio dos Bandeirantes. Obrigada, Elizabeth, você e todas as pessoas que não mandam mensagem, mas que estão nos ouvindo. A Rosimar de Anchieta, olha, não sei há quanto tempo vocês duas que eu estou citando aqui agora são ouvintes da rádio, mas sintam-se convidadas para vir aqui, abrir os seus corações e expor como e quando vocês conheceram a Rádio Rio de Janeiro e o que representa a Rádio da Fraternidade para vocês. Porque nós somos uma grande família. A mesma família, o mesmo princípio das famílias que recebiam Paulo para poder divulgar o Evangelho de Jesus, nós hoje fazemos parte dessa família, porque cada vez que você dá um exemplo de vida dentro da sociedade, é essa família, é essa igreja sendo representada. Então não saia daí não, fique conosco, que nós vamos para um pequeno intervalo comercial e nós voltamos já já.
Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra.